Um longo e árduo caminho. A Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP vai ouvir 60 pessoas. Os trabalhos, Ana Isabel Costa, arrancam na semana que vem.
Os seis primeiros nomes escolhidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito incluem António Ferreira dos Santos, o Inspetor-Geral de Finanças, o Administrador Financeiro da TAP, Gonçalo Pires, e também a CEO da Companhia Aérea Christine Ormier-Weidner. Juntam-se ainda a estes três primeiros o nome de Alexandra Reis, a ex-secretária de Estado do Tesouro, que recebeu 500 mil euros para sair da TAP, e o chairman da companhia Manuel Beja, assim como o presidente da CMVM, Luís Lajinha de Sousa. Nesta, que foi a sexta reunião da Comissão de Inquérito, ficou a saber-se que a Assembleia da República não dispõe de um software que garanta a consulta em segurança de documentos confidenciais.
A Assembleia da República tem tido e tem disponibilizado para os trabalhos dos seus deputados um software que não está certificado, esse software.
O deputado do PS, Jorge Seguro Sanches, presidente da Comissão, explicou qual foi a solução encontrada para que todos possam consultar os documentos classificados.
A partir de amanhã há uma sala que está disponível com 10 terminais de computadores para ser utilizados com a mesma informação, portanto, é uma sala que está preparada, dentro do ponto de vista da segurança, para isso.
O Parlamento fez 307 pedidos de documentos a entidades externas e até agora recebeu 173, 100 dos quais confidenciais. A Comissão de Inquérito, que vai avaliar o exercício da tutela política na gestão da TAP, tomou posse há um mês e tem até 23 de maio. Para apresentar conclusões.
As audições começam na próxima semana. O Presidente do Tribunal Constitucional explica que não pode deixar o cargo devido à lei. Entrevistado ontem à noite na RTP3, João Pedro Cáupers explica que a lei que o obriga a sair do Tribunal ao fim de 9 anos, prazo que terminou dia 6 de março, também só permite que abandone as funções quando for substituído, tal como na administração pública e na governação.
É um princípio geral da administração pública em Portugal e não só, e uma regra expressa na nossa lei, no caso do Tribunal, que as funções públicas se exercem continuamente, não devem ter interrupções. É por isso mesmo que, no caso do governo, quando há eleições ou quando há uma moção de confiança, os governos continuam em funções até ao dia em que os novos ministros e o novo primeiro-ministro são empossados nos seus cargos.
Dos 13 juízes do Tribunal Constitucional, 3 já viram o mandato expirar, mas mantêm-se em funções. É que os restantes 10, eleitos pela Assembleia da República, não chegam a acordo para as substituições. E João Pedro Cáupers esclarece que se os 3 juízes saíssem ao mesmo tempo, o Tribunal Constitucional deixava de funcionar.
Não é comum é acontecer simultaneamente a 3 juízes e, num dos casos, num período tão largo. Mas, isso realmente não é comum.
Sr. Presidente, mas a minha questão inicial era esta. O senhor acha que os portugueses olham para isto como? Considerando que há aqui uma certa irresponsabilidade quando os juízes não chegam a um acordo para escolher 3 personalidades para ocuparem lugares de 3 juízes cujo mandato terminou?
Eu não sei se eles olham assim ou não. É possível que alguns olhem que outros não. O que sei é que não cabe a nenhum dos 3 juízes que devem ser substituídos resolver o problema. Nem têm um instrumento para resolver o problema. Basta que eu lhe diga isto: se nós decidíssemos os 3 amanhã deixar o Tribunal, nesse mesmo dia o Tribunal deixava de funcionar. Ficava sem Presidente, sem Vice-Presidente, com uma secção reduzida a 4 juízes e 2 reduzidas a 3.
Os esclarecimentos do Presidente do Tribunal Constitucional, João Pedro Cáupers. O IVA dos produtos alimentares vai baixar, é pelo menos essa a intenção do Governo anunciada ontem no Parlamento por António Costa. O Primeiro-Ministro explica que está a ser negociado um acordo com produtores e o setor da distribuição para uma redução efetiva dos preços dos alimentos. As negociações com o setor devem ficar fechadas na próxima semana. Em causa estão ajudas do Estado à produção do setor alimentar e diminuição dos custos de produção. O Governo admite também rever os salários da função pública face à inflação. Os sindicatos esperam que o aumento supere o atual valor da inflação. A Federação de Sindicatos da Administração Pública saúde o acordo, a Frente Comum sublinha que foi a luta dos trabalhadores a levar o Governo a ceder. Sem adiantar detalhes, o Primeiro-Ministro explicou ontem no debate de Política Geral no Parlamento que aguarda a execução orçamental para definir o valor do aumento. Face ao crescimento das despesas e à subida do custo de vida, os estudantes do ensino superior saem hoje à rua, reclamam ajuda e apoios. A Presidente da Associação Académica de Lisboa, Catarina Ruivo, aponta as principais dificuldades.
São mesmo as questões ao nível do alojamento, da alimentação, das bolsas de estudo que comportam então o valor das propinas, e aquilo que se verifica é que desde a inflação que se tem sentido, tem havido uma maior procura por parte dos estudantes deste tipo de apoio às próprias instituições de ensino superior. Algumas têm conseguido dar resposta, outras nem tanto, mas nós também queremos contribuir. Por exemplo, ao nível do alojamento, aquilo que nós temos defendido ao longo dos últimos tempos é que realmente haja uma maior inventariação dos imóveis devolutos nas cidades, nomeadamente em Lisboa, que careçam de alguma intervenção para que possam ser depois utilizados para estudantes. Os projetos atualmente existentes não são suficientes para dar resposta.
Em Lisboa, por exemplo, 40% dos estudantes são deslocados e com quartos a 400 euros, o alojamento continua a ser um dos maiores problemas, apesar de existirem no papel projetos para novas residências estudantis. Há concentrações de alunos do superior marcadas ao longo da tarde em várias cidades: Covilhã, Braga, Lisboa, Aveiro, Coimbra e Porto. António Guterres e Volodymyr Zelensky são os convidados especiais da Cimeira Europeia de hoje e amanhã em Bruxelas. A guerra na Ucrânia e a situação económica são os pratos fortes em cima da mesa dos líderes europeus. Alexandre David.
Há quem escreva que este vai ser o primeiro Conselho Europeu do último ano que não tem a guerra na Ucrânia como tema principal, mas ela vai estar presente, até porque o presidente ucraniano volta a ser convidado para uma videoconferência. Mas este Conselho Europeu vai ter mais um convidado, este de forma presidencial, é o secretário-geral das Nações Unidas e vai estar sentado à mesa do almoço de hoje com os chefes de Estado e de Governo dos países da União Europeia. António Guterres leva a Bruxelas o dossiê aquecimento global e, do que foi dito antes desta cimeira, os 27 não vão apenas ouvir o que o secretário-geral da ONU tem para dizer, mas têm mesmo propostas concretas para apresentar, especialmente no que ao preço do carbono diz respeito. Mas claro que António Guterres não vai esquecer a Ucrânia, em especial o acordo para a exportação de cereais. Depois, ou antes de tudo, o prato principal vai ser o estado da economia. Uma fonte europeia antevia esta semana que o tópico número um, é a discussão mais importante, será, sem dúvida, a economia. E aqui não há propriamente um único tópico fechado a ganhar destaque na agenda. Ela é mais ou menos aberta. A ideia é olhar para o futuro, para o longo prazo, e vai depender das maiores preocupações de cada líder. Há quem prefira falar de política industrial, há quem prefira discutir as chamadas interconexões energéticas ou até de transportes. Para o jantar de mais logo, o presidente do Conselho Europeu já disse que quer discutir a política comercial.
O Conselho Europeu arranca esta manhã em Bruxelas e, com a crise bancária nos Estados Unidos e na Suíça a ensombrar-se, o Conselho Europeu, Portugal volta a defender que se avance com o Seguro Comum de Depósitos, um sistema europeu que serviria para complementar os que já existem a nível nacional. É uma forma de garantir que os governos da zona euro respeitam a obrigação de proteger os depósitos até 100 mil euros em caso de falência de um banco. Já em 2019, o então ministro português das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, reconhecia a importância deste seguro e considerava que havia progressos para chegar a um entendimento político, mas esta última peça do puzzle da União Bancária está ainda por implementar e o secretário de Estado dos Assuntos Europeus destaca isso mesmo em entrevista esta manhã ao Jornal de Negócios. Em França, o dia é de novo marcado por greves e manifestações contra a reforma do sistema de pensões. É a nona vaga de protestos e paralisações em todo o país convocada pelos sindicatos que procuram reforçar a contestação contra a revisão da lei das pensões. E os efeitos, José Manuel Rosendo, estão à vista.
O lixo nas ruas e os contentores em chamas começam a ser símbolo da luta contra a alteração da idade da reforma. Muitos franceses de outras profissões elogiam e apoiam a atitude firme dos trabalhadores da recolha do lixo em Paris. A greve vai na terceira semana. Uma estimativa recente apontava para 10 mil toneladas de lixo nas ruas da capital. A presidente da Câmara, a socialista Anne Hidalgo, apoia os trabalhadores. A requisição civil de parte destes trabalhadores até agora nada resolveu. Outra greve nas refinarias começou a 7 de março. 4 das 7 refinarias estão paradas ou em vias disso. A maior refinaria, a da Normandia, com uma produção diária de 35 mil toneladas de combustível, está parada. Há uma semana que não sai combustível, a capacidade de armazenamento atingiu o limite. Em pelo menos uma refinaria houve requisição civil e confrontos com a polícia. A nível nacional, há já muitas estações de serviço com ruptura de alguns tipos de combustível. No sul do país, Bouches-du-Rhône, há estações de serviço requisitadas para abastecer veículos prioritários. Nos portos franceses, sucessivas greves, prolongadas desde 19 de janeiro. Nos transportes, os TGVs perturbados diariamente. Também outros serviços perturbados por greves sucessivamente prolongadas. Para além das greves e manifestações organizadas pelos grandes sindicatos, tem havido milhares de ações desencadeadas por organizações locais, de sindicatos e de juventude. Trata-se de manifestações convocadas nas redes sociais, bloqueio de portagens, estradas e estações de comboios, desfiles em pequenos centros urbanos ou grandes cidades. Ações de surpresa que a polícia tem dificuldade em controlar e muitas acabam em confrontos com as forças de segurança.
As consequências dos protestos em França. Taiwan decidiu chamar o embaixador nas Honduras. É a retaliação depois da aproximação pública das Honduras à China. Taiwan retira o embaixador nas Honduras, uma informação que acaba de ser adiantada pela agência de notícias France Press. A Seleção Nacional de Futebol começa hoje a qualificação para o Euro 2024. Portugal recebe mais logo no estádio de Alvalade Liechtenstein, um encontro que marca a estreia de Roberto Martínez como novo selecionador nacional. O jornalista David Carvalho recorda aqui o percurso do novo selecionador.
A 11 de maio de 2013, Roberto Martínez conduziu o modesto Wigan à conquista da Taça de Inglaterra. It's Wigan Athletic's FA Cup, yes! Wigan Athletic! Aos 39 anos, chocou o mundo ao derrotar o Super Manchester City de Roberto Mancini com jogadores como Carlos Tevez ou Sérgio Agüero. Nessa tarde, em Wembley, o treinador catalão, natural de Balaguer, ganhou a ribalta, mesmo não evitando a descida da Premier League. Assume agora a seleção de Cristiano Ronaldo e companhia e para já está bem impressionado.
O trabalho destes dois dias.
Posso dizer que o comprometimento dos jogadores nestes dois dias de trabalho foi surpreendente. Há um amor e um carinho pela seleção e assim para um treinador é muito mais fácil tomar decisões.
Não muito antes da glória em Wembley, tinha vencido a League One, terceiro escalão, com o Swansea. Subiu a pulso. Depois do Wigan, abraçou o desafio Everton. Na primeira época, o quinto lugar valeu a qualificação para a Liga Europa e o recorde de pontos do clube na Premier League. Em agosto de 2016, assinou com a seleção da Bélgica. Poucos dias depois, perdeu na estreia com a Espanha, num amigável em Bruxelas. Mas o melhor estava para vir. Terceiro lugar no Mundial de 2018, a melhor classificação de sempre dos belgas. Liderou o ranking FIFA entre 2018 e 2021, eliminou Portugal no Euro 2020, nos oitavos de final, e no Mundial do Qatar despediu-se dos Diabos Vermelhos com um pálido registo na fase de grupos. E agora, como vai ser? Roberto Martínez.
Depois das notícias às 8, analisamos com o comentador de futebol da Antena 1, José Nunes, o novo ciclo da seleção, com a estreia de Roberto Martínez, logo às 7h45 da noite, frente ao Liechtenstein. Relato em direto aqui na Antena 1.